foi falado aqui já, um homem que é Abraão, e da sua descendência, ele diz que iria fazer como as estrelas do céu e como a areia do mar, da praia do mar. Referindo-se aí, quando ele vai falar com. Depois Abraão teve um filho, que se chamou Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E Deus amou a Jacó, como nos fala, e aborreceu a Esaú. E Jacó vai levar o nome de Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E Jacó aqui é a nação de Israel, porque de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Jacó saiu toda a descendência, saiu as 12 tribos de Israel, né? E levaram o nome de Israel. E levaram o nome de Deus. Deus colocou o seu nome sobre aquele povo. Eles tinham que ir o quê? Se eu levo o nome de uma pessoa, eu tenho que honrar o nome daquela pessoa. Porque quando eu faço alguma coisa que não é de agrado, por exemplo, aquele lá é filho de fulano. Olha que ele está falando, está preso, fez isso, fez aquilo. Então, a honra, na verdade, dele, já se foi, mas a honra do pai, né, falar ao filho que esse homem teve. E eles levavam o nome de Deus. Era Israel, o Senhor dos Exércitos. Deus de Israel era o Deus deles, sempre foi, Deus nunca negou isso. E Deus sempre fez questão de mencionar isso aqui. E também ele escolheu uma cidade para habitar, a santa cidade, que era Jerusalém, onde ficava o templo, né, que esse povo tinha. Só que esse povo foi um povo de dura serviço, como fala aqui. Versículo 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua serviço um nervo de ferro. Duro, e fala aqui do serviço é o pescoço aqui atrás, né? Isso não inclina a cabeça, quando é duro aqui, ó. Nervo de ferro e a tua testa de bronze. O bronze é uma liga dura que resiste a altas temperaturas, tal, e é uma combinação de três elementos. É o cobre, o estanho e o zinco, uma coisa assim. E é uma coisa dura. E Deus faz essa comparação, e Deus conhece os materiais, né? Deus conhece o que é o ferro e o que é o bronze. Não precisamos estudar, que Deus não precisa estudar aquilo que ele criou, né? Ele faz essa comparação. E ele usa muitas comparações. E aqui ele usa o ferro e o bronze. Então, a cerviz desse povo era dura. Desde quando saiu do Egito. Porque quando eles receberam a lei, quando Moisés recebeu a lei, quando eles saíram do Egito, estavam no deserto. Moisés subiu no monte para receber a lei. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo embaixo estava se corrompendo. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Estavam adorando o bezerro de ouro. E disseram, eis aí o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E o primeiro mandamento estava sendo, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirou da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Os três primeiros mandamentos. Nome de Jeová em vão. É o que eles fazem, estavam na festa. Eles fazem deuses para si, faz um deus de ouro e toma o nome de Deus em vão. Diz que era a festa para Jeová, aquele bezerro de ouro. E Deus já fala para Moisés, povo de dura serviço. E Deus quer destruir o povo, mas Moisés diz, Senhor, o Senhor trouxe até aqui esse povo para matá-los no deserto, o que vão dizer os egípcios, né? E Arão fala para Moisés, você sabe que esse povo é inclinado ao mal. E Deus conhecia o povo desde o começo, que era um povo duro realmente, e um povo inclinado ao mal, como disse a Araão, né, a Moisés. Mas isso não tem nada a ver, Deus vai preservar a santidade dele, né, Deus vai preservar a justiça dele, e vai levar, o quê? No final, que nós sabemos, ele vai levar esse povo ao quê? A ser o povo entre todos os povos. Realmente, Israel no milênio vai ser o quê? O povo escolhido de Deus, para que ele vai reger todas as nações com Cristo, né? Cristo vai reger todas as nações e através de Israel, seu povo. Mas nós vemos que até aqui em Isaías, esse povo fez o quê? Ele rejeitou Messias, rejeitou Filho de Deus. Eles não reconheceram a ruína que eles estavam, tampouco reconheceram a graça de Deus. Não quiseram reconhecer o estado que estava uma ruína esse povo. Nada pior do que não reconhecer o quê? Os seus próprios erros. E não reconhecer a graça de Cristo também. Porque a graça de Cristo torna-nos nulos, torna-nos humilhados. Por quê? O homem, quando a gente fala assim, a salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para recebê-la. Mas fala assim, mas como? Eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer isso. Se eu não fizer isso, então não vale nada. Se eu não fizer alguma coisa, não vale nada. Mas a graça de Deus é exatamente isso. É anular o homem. É deixar o homem a zero. Porque o homem não pode fazer nada para Deus. E ele tem que aceitar a graça de Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Sem as obras nenhumas, sem as obras da lei. E Israel também se gloriava no quê? Israel se gloriava na lei, na sua religião, que ele era um povo, é isso que está falando, que ele era um povo escolhido de Deus e que ele tinha o templo. Né? Eles se orgulharam, como o irmão falou, que eles nunca foram escravos de ninguém, sempre foram escravos. Aqui foram escravos da Babilônia, né? Depois de. O povo foi levado cativo para Babilônia, nós já mencionamos Babilônia aqui, em Isaías. Então, esse povo, que realmente era para ser chamado povo de Deus, ele não honrava o nome que eles levavam, que era o Senhor dos Exércitos, que era o Jeová, né, que era um Deus santo. Eles não reconheceram quando Cristo veio a sua ruína e não reconheceram a graça de Deus, que é salvadora. Cristo veio para salvar esse povo do seu estado de ruína. E veio salvar o homem depois, né?
Esse capítulo aqui, ele fica situado entre duas libertações. Uma é a do Egito, versículo 21. E não tinham sede quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr a água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Essa foi uma libertação que Deus deu a esse povo lá no Egito. E agora ele vai dar outra libertação para esse povo. E depois ele vai dar mais uma libertação para esse povo. A primeira foi no Egito, quando eles eram escravos. Agora eles estão novamente agora desterrados, estão na Babilônia, fora da sua própria terra. Mas ainda levando toda aquela soberba, aquele orgulho, aquela ideia de que eles eram alguma coisa, porque eles tinham um nome, eles levavam o nome. Casa de Jacó, vos chamei do nome de Israel, versículo 1, saístes das águas de Judá, jurais pelo nome do Senhor, fazeis menção do Deus de Israel, porém, não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomaram o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então eles têm todas as prerrogativas aqui para serem alguém, mas não são, porque na realidade Deus precisou livrar eles lá atrás, Deus vai precisar livrá-los agora, aqui, e Deus vai precisar livrá-los no futuro mais uma vez. Esse capítulo também nos serve como uma figura do livramento que Deus vai dar a eles quando tiver uma outra Babilônia oprimindo esse mesmo povo. Mas aqui essa é a Babilônia da antiguidade, e para eles, para ficar muito claro para eles que nada vinha deles, ele chama aqui no versículo 17, no versículo 16, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui tá a trindade, né, a gente vê aqui, porque ele fala no final do versículo 16, e agora o Senhor Jeová me ensinou, me enviou o seu Espírito. Temos três pessoas aí subentendidas. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aí ele vai fazer uma coisa que, para que eles não confiassem, não sobrasse nenhuma confiança para eles, porque Deus aqui iria prová-los, como fala no versículo, não como prata, né, que ele fala, vos provarei, versículo 10, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Porque quando purifica a prata, ela expele as sujidades, né? Ela deixa as impurezas saem para fora. Mas esse aqui ainda é um povo que não aprendeu isso. Eles não aprenderam, eles ainda acham que neles existe alguma coisa de bom. Então, para que não haja dúvidas de quem está fazendo essa obra, o Senhor vai avisá-los do que vai acontecer daqui a 100 anos. 100 anos a partir desse tempo em que Isaías escreve essa passagem. Para que eles não dissessem que foi algum ídolo deles quem fez essa obra. Então ele vai no versículo 5. Por isso tu anunciei desde então e tu fiz saber antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Agora ele vai retardar a ira dele no versículo 9, não pela reputação que eles tivessem ou por eles serem alguém, mas por amor do meu nome, ele fala. Por amor do meu nome, no versículo 9, retardarei a minha ira. Ou seja, pela minha reputação, como o irmão citou aquela passagem do Antigo Testamento, acho que é de Êxodo, né? Que Moisés argumenta com Deus que se Deus destruísse o povo, o que diriam as nações? Que tirou aquele povo da escravidão do Egito só para destruí-los no deserto. Então, ficaria ruim para o nome de Deus. Então, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. E aí ele vai, mais uma vez, falar no versículo 11, por amor de mim, por amor de mim, fala duas vezes, o farei. Porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outrem. Então, a segurança deles estaria, não neles, mas estaria no nome de Deus. estaria no amor que Deus tem pelo seu nome e pela sua reputação. Isso serve para nós também, né? Quando a gente acha que está inseguro, nós podemos perguntar, será que Deus iria comprometer o seu nome depois de nos ter libertado? Ele não vai comprometer por causa de Israel, e não vai comprometer por causa de nós também. Mas ele vai dizer no versículo 14, ajuntai-vos todos vós e ouvis, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Ele está falando aqui de Ciro, e ao mesmo tempo Ciro é uma figura de Cristo, que é o libertador. E aí ele no versículo 15 ele fala, eu tenho dito também, já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. E aí ele vai usar Ciro então para libertar. Ele já tinha falado isso no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ele, em uma outra parte aqui, ele vai falar que vai prosperar, eu não me lembro qual é o capítulo, mas ele fala que ele iria prosperar Ciro, para que Ciro pudesse fazer essas coisas. E quando a gente vai lá atrás, eu acho que, não sei se é Esdras, né, ou Neemias, ou Crônicas, que fala, o próprio Ciro reconhece que o Deus do céu havia dado a ele condições de conquistar todas as coisas. Em Esdras, né? É Segunda Crônicas, 36, acho que é isso, quer ver? Segunda Crônicas. Esdras também tem. Segunda Crônicas 36, 23, é o último versículo de Segunda Crônicas. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Ele vai falar isso também em Esdras, né? Esdras capítulo 1, versículo 1. É que é logo na continuação aqui mesmo de Segunda Crônicas, né? É, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então aqui Deus tá mostrando para eles de todas as maneiras que não seria deles a libertação, eles não mereciam. Mas Deus, por sua misericórdia, por amor do seu próprio nome, os libertaria e usaria também de alguém que era uma figura de Cristo para libertá-los, porque eles de si mesmos não teriam essa condição. Quando a gente pensa que Ciro aqui não tinha nem nascido, porque isso foi 100 anos antes de Ciro aparecer, Ciro não tinha nascido. O Senhor estava dizendo a eles que daria a eles um libertador que eles não podiam ver. Era um libertador que Deus já tinha dado até um nome para esse libertador, mas eles não conseguiam ver esse libertador. E é muito parecida a situação de Israel hoje, porque o libertador de Israel, ele existe já, mas eles não veem, é invisível a eles. É o Senhor que está no céu. Eles, quando o Senhor veio aqui, não como libertador, né? O Senhor veio como servo, não como um rei, como Ciro, né? Ele veio como um servo. Eles o rejeitaram, foi tirado, o ungido foi tirado, como Daniel 9 havia previsto, e agora eles estão sabendo que tem esse libertador, mas eles não acreditam, como nessa época também eles sabiam que tinha o libertador que Deus ia dar a eles, mas eles não podiam ver, não podiam tocá-lo, não podiam fazer nada que comprovasse a existência desse libertador. E assim é Israel na sua incredulidade hoje. Não tem nada para eles tocarem ou verem que seja aquele que vai libertá-los depois, quando for na grande tribulação, antes de estabelecer o seu reino. Vai tirá-los das mãos de seus opressores. Aquilo que eles esperam há 2000 anos, pelo menos nessa era, nessa época agora, nesse tempo, eles não sabem que vai acontecer, porque eles não podem ver. E o judeu, ele não anda por fé. O judeu anda por vista. Isso é interessante do judeu. Por isso que Deus sempre precisou fazer milagres, sinais para o judeu, porque ele anda por vista, ele não vai pela fé. Lá em 1 Coríntios fala, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, os judeus são pragmáticos, eles pedem sinais, eles querem ver, eles querem a prova da coisa. E Deus não dá essa prova, eles vão ter que realmente passar pela aflição para confiar em Deus, o Deus que eles não veem, e aí surgirá então o libertador, aí virá o libertador. Né?